Jesus, Jesus, em ti eu confio. A tua fidelidade eu provei. Jesus, Jesus, em ti confio. Eternamente seja louvado. Amados, está certo aquilo que cantamos? Confiamos nele de todo o coração? Cremos nas suas palavras, em tudo o que ele disse? Ele disse certas coisas que podem ser muito duras, que podem fazer com que alguns duvidem. Mas eu penso que ele pensou bem e que ele não fez palavras vazias, mas sua palavra é sim e amém. E nós podemos confiar em sua palavra. E quando ele diz as palavras em Mateus 7, no versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então podemos crer de todo o coração, porque ele já sabia de antemão sobre cada indivíduo, amados. E não importa quantas pessoas possam se disfarçar e dizer Senhor, Senhor, mas Deus conhece os corações, Deus conhece cada um de nós e também conhece a nós, você e eu e todos nós. E por isso somos muito gratos. Ele disse aqui, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai Celestial. Essa é a questão. Não saber sobre isso, não falar sobre isso, mas fazer a vontade do Pai Celestial. É disso que se trata, amados, especialmente em nossos dias. Quando tantos falam sobre Deus, tantos falam sobre Jesus, muitos profetizam isso e aquilo, trata-se de fato se estamos totalmente ancorados na palavra de Deus, se fazemos o que o Senhor nos ordenou ou se fazemos nossas próprias coisas. Muitos me dirão naquele dia, talvez eu gostaria de dizer, não que eu queira dizer algo aqui, irmãos e irmãs, mas que o Senhor aqui que está falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em virtude do teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitas maravilhas e milagres, mas então eu vos responderei, jamais vos conheci. Sim, por que não? Se eles fizeram tanto, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles não deram ouvidos às palavras do Senhor. E, portanto, eles eram ou são praticantes da iniquidade, amados. Mas Deus olha para aqueles que dão atenção à sua palavra e que ouvem e fazem de acordo aquilo que ele disse. Vejam como é séria a causa de Deus e quão sérias as palavras de nosso Senhor são. Ele fala um pouco adiante, portanto, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, percebamos isso, aquele que as pratica, portanto, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é isso algo maravilhoso? Essas palavras do nosso Senhor, nós temos que atentar, nós temos que levar ao coração, não o que nós achamos que fazemos, mas as palavras do Senhor têm que ser atentadas e têm que ser colocadas em prática. Irmãos e irmãs, não podemos passar ao largo disso. A palavra de Deus não está desatualizada. Ela não parou e ele também não parou de ser o mesmo. Jesus Cristo, ontem, hoje e o mesmo para todo sempre. É isto. E a sua palavra tem ainda hoje a sua validade e somos tão alegres. Nós vemos aqui o Senhor diz, quem não construiu sua casa sobre a rocha. Sim, para este é uma coisa ruim. Talvez devêssemos ler alguns versículos ainda. Eu apenas quero ser breve porque teremos ainda outras coisas ainda para ser feitas. Então, para a brevidade, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, na rocha Jesus Cristo. Não é isso maravilhoso? Temos que estar fundados nele, em sua palavra. Mas quem ouvir essas minhas palavras, vejam, e não agir de acordo, se compara a um homem insensato. Podemos ouvir as palavras de Deus e sequer precisamos agir de acordo com elas, mas se trata que nós as ouçamos e que nós pratiquemos de acordo. Essa é a exigência de nosso Senhor aos seus, especialmente nos nossos dias. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oh, sim, quão terrível será isso, irmãos e irmãs. Mas o outro lado é esse: aqueles que construíram sua casa sobre a rocha de Jesus Cristo, pode vir o vento da tempestade, pode vir a chuva torrencial, pode vir torrentes de água, mas nada acontecerá com a casa. Ela permanecerá firme sobre o fundamento firme na palavra de Deus. Se permanecermos nela, amados, nada pode nos acontecer. E por isso estamos tão alegres e gratos, por não precisarmos de seguir fábulas engenhosas de homens, mas a palavra de nosso Senhor. E nós sabemos, a sua palavra é espírito e é vida. E ninguém precisa pensar que pode se impor com o seu intelecto e pode se impor com as suas opiniões. Com Deus somente vale sua palavra e somente a sua palavra. Isso também vale para aqueles que creem nele de todo o coração. Nós queremos nele de todo o coração? Amém. Isso é algo maravilhoso. Então, irmãos e irmãs, vamos também agora honrá-lo e adorá-lo nesta hora da manhã. Vamos nos levantar e juntos adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por esta hora de graça, por esse tempo, por esses momentos, por tua santa e preciosa palavra. E nós te pedimos, nesta manhã, Senhor, que a tua vontade e a tua palavra sejam feitas a nós, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ajuda a todos nós, Senhor. Nós viemos, Senhor, de longe e de perto, e eu creio que os irmãos vieram com desejo no coração, e tu os satisfará, Senhor. Tu, Senhor, dará aquilo que seus corações desejam. Eu te adoro e louvo o teu glorioso nome. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe todo o teu povo. Senhor, abençoe tudo o que desejamos fazer nessa manhã e ao longo do dia. Tem misericórdia de nós. Ajude o teu servo, nosso irmão, que ele possa trazer aquilo que tu queres dizer. Conceda a ele o teu espírito e a tua força. Pedimos isso juntos, no santo nome de Jesus. Aleluia! Louvado e glorificado seja o teu nome. Aleluia! Amém! Também hoje, nessa manhã, nós desejamos as boas-vindas de todo o coração a todos, especialmente aqueles que talvez se juntaram a nós como convidados que chegaram mais tarde. Que o Senhor possa vos abençoar a todos e a todos nós ricamente. Eu sinto sinceramente por não termos conseguido dar a todos os irmãos, como nós queríamos, a oportunidade de dizer uma palavra, uma saudação, um breve testemunho. Lá está nosso velho amigo e irmão Molura, da Itália. Nós nos conhecemos já há muitos anos, ainda da época do irmão Pilate, mas em todos os lugares surgiram mal-entendidos. E o inimigo também semeou a discórdia entre os irmãos. Mas chegou agora o tempo de que cada um siga seu caminho com Deus e não mais ouça as muitas vozes. Eu quero que nosso irmão saiba. Nós o amamos e o apreciamos de todo o coração. Irmão Molura, não esteja afligido. Tenha bom ânimo e seja fortalecido e sirva ao Senhor. O mesmo se aplica a todos os outros irmãos que servem na palavra e que certamente poderiam ter relatado e dito certas coisas. Quando nosso irmão da Polônia falou agora há pouco, eu vivenciei isso aqui bem de perto, como ele estava emocionado em seu coração. Isso podia se ver e sentir isso. E eu pensei sobre isso, quantas vezes nós fomos tocados de maneira semelhante ao longo dos anos pela palavra do Senhor e pelo que Deus fez. Oh, que tudo isso nos seja restaurado e nos seja concedido de novo. Não é algo natural que entre tantos milhões de pessoas um punhado seja chamado para fora e ensinado por Deus. Isso é uma graça indescritível que jamais poderemos compreender, muito menos explicar. Que Deus nos torne mais gratos, mais íntimos com Ele e também uns com os outros, que nos sejamos ligados. O dia de ontem terminou para mim por volta das 3 horas da manhã de hoje. Alguns ainda certamente ouviram que estiveram aqui na casa. Ainda tivemos um tempo maravilhoso de oração e parecia que a porta estivesse aberta a noite inteira, com irmãos e irmãs entrando e saindo. Isso significa mais para mim do que dormir. Podemos recuperar o sono, mas se dormimos no tempo que Deus nos concede, isso não podemos mais compensar. Portanto, que seja o desejo de todos os nossos corações que nós compremos o tempo desses dois cultos e realmente busquemos o Senhor, olhemos para Ele, para que Ele possa ainda nos abençoar ricamente. Amados, nesse dia, nós nos lembramos com milhões de pessoas da gloriosa ressurreição de nosso Senhor. Isso me domina todas as vezes quando estou em viagem missionária e especialmente quando tenho que falar com muitas pessoas de outras religiões, do hinduísmo, os muçulmanos, os sikhs e quem quer que eles sejam. E então, quando posso fazer essa comparação maravilhosa, que todos os fundadores das diferentes religiões morreram e foram enterrados. Ninguém disse para onde estava indo, ninguém deu uma promessa. Todos eles tinham apenas uma ideia e foram enterrados com a sua ideia. E todos os seus sucessores serão enterrados com essa ideia. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, não temos uma ideia, mas temos o Redentor. Ele deu as promessas e ele as cumpre todas. Ele falou no túmulo de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é verdade em toda a eternidade. Quando o irmão Branham foi levado para trás da cortina do tempo, ele viu milhões de pessoas vestidas de branco, jovens, uma multidão vencedora que estava na glória. Amados, o céu é uma realidade. E o nosso Senhor disse: vou vos preparar lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em uma manhã gloriosa, a trombeta de Deus ecoará e a voz do arcanjo será ouvida. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, nós, os que ficarmos vivos e restamos, seremos transformados e juntamente seremos arrebatados ao nosso Senhor nos ares e estaremos sempre com Ele. Depois do encontro nos ares, então vamos à ceia das bodas do Cordeiro. Ele se colocará uma veste e nos servirá depois dele ter enxugado todas as lágrimas de nossos olhos. E como o irmão Branham, eu creio que também no texto do filme diz, nosso Senhor então nos dirá: não chores mais, vós vencestes, tudo já passou. Haverá uma multidão vitoriosa, uma multidão vencedora, uma congregação redimida, a noiva do Cordeiro, junto ao mar de cristal, lavada no sangue do Cordeiro. E lá nós lhe ofereceremos o louvor e a adoração de coração, muito melhor do que podemos fazer aqui na terra. Aqui nossas vozes falham e às vezes também nossas palavras, mas lá nunca mais nos cansaremos. Nenhuma voz ficará mais sem tom, não haverá mais discórdia, nem mal entendidos. Tudo estará ordenado, claro e verdadeiro para toda a eternidade. Nós temos o grande privilégio de ainda convidar a outros. Oh, que Deus pudesse dar a mim e a nós, antes do retorno do Senhor, mais uma vez, a possibilidade de fazer um último chamado à humanidade, para que muitos ainda possam sair e fazer valer o salário da dor de nosso Senhor. A redenção foi uma coisa, um opróbrio e algo doloroso. E do nosso Senhor está escrito aqui em Mateus 26, versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Na terra, o nosso Senhor foi um ser humano. Ele começou a tremer e a se agitar. Havia chegado a hora em que a redenção deveria ser consumada. Profundamente entristecida, disse ele, está a minha alma até a morte. Nós poderíamos ler no profeta Isaías, no capítulo 53, eu não lerei muito, mas algumas coisas devem ser ditas, mesmo assim, e lidas. Isaías 53, a partir do versículo 11. Como resultado da angústia de sua alma, ele verá o fruto e se saciará por meio de seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não é essa uma palavra preciosa, santa e cara de Deus? Em nosso Senhor, isso se concretizou. Ele não apenas redimiu muitos, mas também você e eu. Nós podemos pertencer a esse rebanho comprado e redimido por Deus em Cristo. No Salmo 2, lemos uma palavra muito maravilhosa que também tem a ver com isso. Salmo 2, versículos 7 e 8. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Aleluia! Ó, nós poderíamos hoje ler inúmeras profecias do Antigo Testamento e mostrar a vocês como elas então se cumpriram. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? A piedade é desconhecida aos meus olhos. Eu deveria libertá-los da morte, tirá-los do poder do reino da morte, conduzi-los para fora. Quando lemos então a história da crucificação, então encontramos confirmado de que forma maravilhosa todas essas palavras se cumpriram. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Gólgota, algo muito especial aconteceu. Mateus 27, a partir do versículo 45. Mas desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus clamou em voz alta: Eli, Eli, lema sabactani, ou seja, meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. E logo, um deles correu, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a em uma cana e quis dar de beber a Jesus. Mas os outros disseram: Deixe isso. Vamos ver se Elias realmente vem para ajudá-lo. Jesus, porém, soltou outro grito forte e entregou, então, seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Todas essas são realidades, e a primeira ressurreição e transformação será realidade em breve. saíram de seus túmulos após sua ressurreição, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Mas quando o centurião e seus homens que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu, ficaram com grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Nós cremos nisso de todo o coração. Em Cristo, Deus deu início à criação divina. É por isso que está escrito em Apocalipse 3, deixe-me ler, para que vocês saibam que não é apenas uma citação, mas que está realmente escrito. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E o anjo da congregação que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não o início da criação do mundo, da terra, do universo, mas o início da criação de Deus. O próprio Deus criou para si um corpo terreno, revelou-se nele e assim deu início à criação divina. Agora, todos nós estamos vindo depois de Cristo, o segundo Adão, assim como nos assemelhamos ao primeiro Adão em nosso corpo terreno, tornamo-nos filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento. Nós nos tornamos uma parte da criação divina. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Cristo, nosso Senhor, foi o início dessa criação divina. Ele se tornou como nós somos, para que nós pudéssemos nos tornar como Ele é. João escreve em sua primeira carta, no terceiro capítulo: ainda não é revelado o que havemos de ser, mas sabemos que quando se tornar revelado, então seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia! Essa é a absoluta verdade. Se podemos compreender ou não, isso não é importante. Muito importante é que nós creamos, de coração, creamos que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos igualmente concebidos e nascidos de Deus. Por isso que Ele pôde dizer, após a sua ressurreição: não me toqueis, porque ainda não subi. E então Ele diz essas palavras maravilhosas no Evangelho de João, no capítulo 20. Talvez leamos agora novamente para que todos e também aqueles que talvez não sejam tão versados na Bíblia, que mesmo assim eles saibam que está escrito. Importante é somente que eu possa encontrar as passagens bíblicas rapidamente. João 20, versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me toque, pois ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos, vá até meus irmãos. Não é essa uma palavra maravilhosa? Vá até meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Também isto é a santa palavra de Deus. Oh, quão afortunados podemos ser por não precisarmos ter que ser pessoas do unicismo, que não precisamos ser pessoas da Trindade, que nós podemos crer cada palavra de Deus assim, de coração, no contexto do qual foi dada. E aceitá-la assim. Vocês não são gratos por isso? Quantos fazem violência às Escrituras porque têm que dizer o que eles querem dizer? Não. A Escritura não precisa dizer o que você ou qualquer outra pessoa quer dizer. Você e eu e cada outro, nós temos que estar dispostos a dizer o que a Escritura disse. E somente então tudo estará em ordem. Alguns ainda têm dificuldade em dizer um aleluia e um louvado seja Deus, mas essa dificuldade ainda será superada. Isso eu digo a vocês. Deus fará coisas tão grandes em nossas almas que nós elevaremos o seu nome. Não será de outra forma. Toda pessoa em quem Deus se revelou e se glorificou, ele não pôde deixar de abrir espaço para essa fonte e agradecer ao nosso Deus. Amados, eu gostaria ainda de ler um número de passagens bíblicas que todas têm a ver com a ressurreição. Eu terei que ser breve com isso, porque ainda temos que falar sobre o batismo. Alguns estão aí que desejam ser batizados. Deixe-me ler ainda de Lucas 24. Lucas 24, aqui está. Que buscais vós, os vivos, entre os mortos? Nos chama a atenção o fato de nosso Senhor ter se dado a conhecer aos seus após a sua ressurreição. Nenhum incrédulo viu Jesus Cristo após sua ressurreição. Nosso Senhor falou com antecedência, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Somente os seus o viram. Somente os seus o vivenciaram. Eles o ouviram falar. Eles vivenciaram como seus corações se abriram e o seu entendimento para as Escrituras foi aberto. Eles o viram partir o pão. Amados, se nós ressuscitamos com Cristo, então nossos ouvidos, olhos e corações espirituais devem ter sido abertos. Então nós ouvimos, e então ouvimos o que o Espírito diz às congregações. Então nós reconhecemos hoje o seu agir. Nós sentimos e vemos como ele nos parte o pão. Hoje à tarde, já começaremos às 14 horas, e então teremos a Santa Ceia como memória do que nosso Senhor fez por nós na cruz do Gólgota. Os discípulos adormeceram, embora o Senhor lhes tivesse ordenado que ficassem de guarda com ele. E você sabe que o nosso Salvador disse, no final, ele não faz nenhuma reprovação. Ele diz em Lucas 22, 28, versículo 28, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações, e eu vos destino à realeza, como meu Pai a concedeu a mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Vale a pena para cada um ser fiel ao Senhor, permanecer fiel, perseverar nas horas da provação. E nós vemos aqui o que ele prometeu aos seus, até mesmo a realeza. Lá também poderemos ler que nós reinaremos e governaremos com Cristo como reis. Em Apocalipse, no capítulo 1, lemos o seguinte. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ou redimiu dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. E atrás disso está diretamente: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não são todas essas palavras algo muito especial? Sim, todo esse livro é um livro especial. Não há nenhum livro comparável. Não há outro livro que possa nos falar sobre Deus, sobre o seu plano e sobre tudo, exceto esse livro de Deus. Toda vez, quando viajamos para Israel, eu fico dominado ao ver no Muro das Lamentações como lá a Torá é beijada ali e como é lido dela com toda a devoção pelos judeus cujos corações ainda estão cobertos pelo cobertor. Tantas vezes quanto leem as escritas de Moisés, e mesmo assim interiormente tocados, porque Deus os colocou para trás temporariamente para nos dar o espaço para que possamos entrar. Porque assim que está no profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8 ou 9, eu te fiz luz dos gentios para que se torne a salvação até os confins da terra. Portanto, não apenas em um pequeno raio. Eu vou ler para que vocês saibam exatamente. Isaías 49, versículo 6. Disse mais, pouco é que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Aleluia! Louvor seja Deus! Sobre cada pergunta, Deus nos dá em sua palavra uma resposta vinculada e por isso também nós somos gratos. Agora, quer queiramos ou não, temos que abordar brevemente o tema do batismo. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no final dos Evangelhos, de fato, o Senhor deu a última comissão e, se for resumida, é melhor porque cada um dos evangelistas reproduziu uma certa parte dessa comissão. Aqui em Mateus 28, no versículo 18, está: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra é santa e verdadeira. Não se trata, como algumas pessoas pensam, de um complemento. Se não tivéssemos essa escritura, não saberíamos sequer o que fazer com o resultado e com a solução e com o cumprimento da grande comissão. Ela somente tem que ser entendida corretamente e nós cremos que os discípulos a entenderam corretamente, porque eles não tinham apenas a letra, mas a revelação por meio do Espírito Santo. Pedro estava presente quando isso foi dito. E quando então, no dia de Pentecoste, ele teve que falar, movido pelo Espírito Santo, ele exclamou à multidão as seguintes palavras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso não é uma contradição, pelo contrário, é a solução e a realização daquilo que foi dito anteriormente. Aqui está literalmente escrito: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E eu vos digo hoje isso livre e abertamente: quem não aceitar o nome do Filho de Deus e receber a revelação de Jesus Cristo e também receber aqui a solução desse mistério a partir de Deus, ele crerá e seguirá o anticristo e fará o que todos fazem, do primeiro até o último. Talvez não caiba aqui totalmente, mas dessa passagem bíblica foi feita uma fórmula na qual coisas terríveis acontecem. Algumas pessoas podem relatar disso por própria experiência amarga. Nosso Senhor, para ele não se tratava de uma fórmula. Nosso Senhor, para ele se tratava em ocultar um mistério para que somente pudesse ser revelado àqueles que são guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. Caso contrário, todos saberiam e cada um agiria de acordo com a razão e não haveria mais necessidade de revelação pelo Espírito. Vejam, é muito simples. A primeira pergunta que temos que nos fazer é: qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque nós devemos batizar no nome, e as pessoas adotaram uma fórmula e o nome não é mencionado de forma alguma. Portanto, eles não fazem sequer o que o Senhor disse, mas permanecem na escuridão. E a luz brilhante do Evangelho de Jesus Cristo não se abriu para eles. Vejam, amados, quando nos é dado a conhecer pelo Espírito de Deus, então isso é uma coisa. E nós, então, quase não compreendemos porque outros não entendem e não conseguem ver. Mesmo assim, nós cremos que o Senhor revela a todos que vierem a Ele. Ninguém permanecerá nas trevas, mas todos terão a luz da vida pela graça. Foi assim que nosso Senhor disse: quem me segue, essa é a condição. Quem me segue, ou seja, o Senhor, e não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Desde a fundação da congregação primitiva, nenhum bebê foi aspergido por alguma fórmula que todos conhecem, mas primeiro foi pregado o Evangelho de Jesus Cristo, o crucificado. Todos aqueles que aceitaram isso na fé e se tornaram crentes em Jesus Cristo se deixaram batizar. Deixe-me lê-lo claramente no capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer ou permanecer incrédulo será condenado. A fé é um pré-requisito absoluto para um batismo bíblico. Somente aqueles que creem que Jesus Cristo, como o Filho de Deus, deu seu sangue e sua vida na cruz do Gólgota para nossa expiação, para nosso perdão e redenção. Ele pode, então, entrar na aliança de uma boa consciência com Deus. Paulo descreveu em Romanos, no 6º capítulo, com as seguintes palavras. Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da morte, também estaremos unidos com ele na semelhança da ressurreição. Mas gostaria de ler anteriormente o versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? O mesmo encontramos em todas as outras passagens bíblicas dos Atos dos Apóstolos, até a carta aos Filipenses. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, aqui lemos os versículos 5 e 6, e os que ouviram foram batizados ou deixaram-se batizar no nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Seja 12, 120, seja um ou mil, para Deus, o número não importa. Nós podemos ler isso em Atos 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se ele chamou você e eu para pertencermos, não a uma, mas pertencermos à sua congregação, então creia hoje que todos os que pertencem à sua congregação, a eles pertencem todas as promessas que ele fez à sua congregação em sua palavra. Mas, de todas as muitas promessas, apenas uma é chamada de promessa do Pai. Esperai em Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. Lucas 24, provavelmente o versículo 49, 48, Atos capítulo 1, começando com o versículo 4 e depois versículos seguintes, há apenas uma promessa que é chamada de promessa do Pai, que é o preenchimento com o Espírito Santo para que nós possamos clamar: Abba, amado Pai. Nosso Senhor fala: eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E ele disse: esperai até que tenhas recebido a promessa do Pai. Agora, a promessa do Pai é para todos os seus filhos. Aleluia! Louvor seja Deus! Ó filhos de Deus, nós vivemos sob o direito que nos foi dado por Deus. É nosso direito e nosso privilégio assumir a posição e receber e vivenciar o que Deus nos prometeu como seus filhos e filhas. E que nesta Páscoa aconteça um glorioso Pentecostes, o poder de Satanás foi quebrado. Jesus Cristo é vencedor em sua e na minha vida, na vida de todos aqueles que pertencem a Ele e que Ele comprou por um alto preço. Amados, nós estamos movidos, isso é verdade, mas temos todos os motivos para isso. Aleluia! Louvor e honra seja o nosso Deus. Eu espero que não tenhamos sido pregados até a morte, mas tenhamos sido pregados para a vida. Nosso Senhor diz: eu vivo e vós também vivereis. Ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E nisso não apenas cremos, mas podemos também vivenciar. Portanto, para todos aqueles que desejam ser batizados, por favor, compreendam que vocês não se tornam membro de uma congregação por meio do batismo. O batismo é uma confirmação de que vocês aceitaram Jesus Cristo, que vocês creem de coração que a sua culpa e pecado foram expiados e perdoados. O batismo é um passo da fé e obediência. Isso nós lemos em Marcos 16: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu mesmo nunca associei nada de muito especial ao batismo. Eu sempre vi isso como um passo da obediência e fé. Mas mesmo assim ainda tenho que dizer que pessoas vieram até mim e testemunharam que com o momento do batismo, realmente em suas vidas aconteceu uma mudança e que certas coisas aconteceram com elas ou nelas. Certamente elas creram assim. Assim também é com a ceia do Senhor. É uma ceia de memória. E quantos já foram curados? Quantos foram abençoados? Oh, se nós colocarmos com todo o nosso coração e estivermos nisso e dissermos: Senhor, agora eu estou entrando pela fé e obediência contigo na água, para fazer uma aliança de uma boa consciência contigo, então algo acontecerá. Deus ainda responde hoje. Ele ainda abençoa hoje. Ele liberta. Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Amados, o mundo vocês têm que deixar para trás. Vocês não podem levar com vocês para a glória. Todos os hábitos que não fazem do curso natural da vida, todas as amarrações, o que quer que seja, cada um sabe melhor, tudo tem que ser deixado para trás, colocado sob a cruz. Plena solução, plena separação daquilo que não é de Deus. Esse seja o nosso lema de fé. E então toda aflição se acaba. Às vezes é uma luta e às vezes também é uma cãibra. Mas se você quiser com todo o seu coração e dizer: Senhor, eu sou impotente, mas Tu és Todo-Poderoso. Toma-me e faça a Tua obra em mim. De repente, a solução, a redenção, a libertação. Então, você se torna uma pessoa feliz. Você não é mais escravizado, não é mais dominado, mas você domina a si mesmo e a todas as coisas que te dominaram. Você, então, terá sob controle. Um novo dia amanheceu para você. Uma nova vida te foi concedida, vida divina, pela graça. Comer e beber continua. Mas não glutonia e bebedices. E então muitas coisas ainda poderiam ser listadas. Nós, como filhos de Deus, sabemos que o Espírito de Deus nos convence do pecado. Tudo o que não pode ser aprovado diante de Deus, disso o Espírito Santo nos convence. Assim, nosso Senhor disse: eu vos envio o Espírito da verdade. Ele abrirá os olhos do mundo para o pecado, para a justiça e para o juízo. Não um pregador, mas o Espírito Santo toma a palavra de Deus e convence as pessoas sob o eco da palavra de Deus. Nós não queremos conversões humanas, mas conversões divinas, que as pessoas recebam uma nova vida de Deus. Agora ainda, duas passagens bíblicas sobre o batismo. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E a próxima, Atos, capítulo 8, versículo 15. Depois de sua chegada, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque isso não tinha caído sobre nenhum deles, mas apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Esse é o batismo que nós realizamos aqui, biblicamente, sabendo que estamos cumprindo a grande comissão de nosso Senhor e Salvador com isso. Nós reconhecemos que Deus, no Novo Testamento, se revela no céu como Pai, na terra, no Filho, e em nós, por meio do Espírito Santo, no único e santo nome, Jesus, 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 meu nome mais lindo, satisfaz todos meus anseios, enche meu coração de sol. Então, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus. Aleluia. Glória seja a Deus. Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Muito facilmente, assim como 3 vezes 3 é 9, assim, quando é perguntado qual é o nome, a resposta é Senhor Jesus Cristo. Esperamos que todos tenham entendido e que estejam cientes, vocês que desejam ser batizados, do que se trata. Não olhem mais para trás, olhem para o crucificado que sangrou até a morte por vocês, que vos redimiu e vos comprou. Vocês são sua propriedade. O Senhor diz: eu te resgatei, tu és meu. Aleluia. Louvor seja a Deus. Eu gostaria, de fato, de cantar o hino: redimido estou, posso me gloriar, redimido pelo sangue do Salvador. E então nós oraremos. Você encontrou, irmão Rus? Eu já pensei. Louvor e gratidão ao Senhor. Também nos hinos, Deus fala conosco. Qual o número? 229. Vamos cantar agora de coração. 229. Mas realmente, do fundo do coração. 229. Redimido estou eu, posso me gloriar. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido por sua eterna misericórdia. Como estou bem com Jesus. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, redimido, como estou bem com Jesus. Redimido estou, abençoado, salvo em Jesus. Não consigo encontrar palavras para descrever quão doce é a sua proximidade celestial, quão grande é seu amor por mim. Redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido, como estou bem em Jesus. E quando tiver lutado fielmente e completado meu curso e tiver mantido a fé em Jesus, ele me receberá coroado para si mesmo, redimido, redimido, redimido pelo sangue do Salvador, redimido, redimido, como estou bem em Jesus. Queremos inclinar nossa cabeça e encarar as realidades divinas nos olhos. Vamos nos abster de tudo o que veio sobre nós por meio do pecado e de Satanás e nos encontrou. Ele é o acusador dos irmãos. Primeiro, ele provoca problemas, traz desgraça, desastres e dificuldades. E depois ele aponta o dedo para nós e nos acusa. Nós temos um intercessor fiel que, com seu santo sangue, entrou no santuário celestial para oferecê-lo diante do trono da graça no altar do sacrifício. O sangue da reconciliação, o santo sangue divino, fala hoje por nós. Ele nos liberta. Aleluia! Ele nos liberta. Amém. Amém. Louvor e honra seja ao Senhor. Vamos parar de olhar para trás. Não podemos olhar para trás e seguir em frente ao mesmo tempo. Nós temos que fazer o que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós esquecemos o que está atrás de nós e buscamos o alvo que está à frente, mantendo a vista e perseguindo-a, porque fomos conquistados por Cristo. Amados, as obras de Satanás foram destruídas e a obra de Deus foi estabelecida. Amanheceu o dia da salvação para nós, o ano do jubileu, o ano em que cada um pode sair livre. Não um ano com 360 ou 365 dias, o ano de jubileu de Deus. Oh, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nosso Salvador disse em Lucas 4, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. O Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim para proclamar a liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros e recuperação da visão aos cegos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos juntos que desde a cruz do Gólgota, o dia da salvação, o tempo aceitável amanheceu, em breve chegará ao fim. Tu chamas os últimos para fora, que eles venham agora. Chame todos, chame cada um que está aqui hoje, para que ninguém tenha que ir embora sem ter conseguido nada. Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.